Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nesta segunda-feira, ao vivo, para mais um programa Conexão Campo Cidade, um programa que tem como grande objetivo unir o público urbano ao público rural em um único objetivo, que é promover o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e, ao mesmo tempo, da economia do nosso país. Hoje, fazendo aqui um home office forçado por causa do escritório central estar sem energia. E aqui vem um ponto de reflexão. O monopólio é uma coisa terrível. Independente da empresa ser privada ou estatal, quando você tem só uma empresa servindo uma solução ou um serviço, a ineficiência vem mesmo. Então, estamos lá no nosso escritório central, sem energia, desde a 1 da tarde, e não sei até que horas ficaremos. Mas é vida que segue, vamos em frente. E, Tejão, um prazer estar aqui com você, os nossos outros colegas já estão entrando, e eu queria que você contasse um pouquinho da imagem que você chegou encantado aí na região que você esteve aí no Rio Grande do Sul, que você ficou altamente impressionado com a capacidade das famílias gaúchas aí de recuperarem sua autoestima, sua motivação, sua crença, sua paixão e fazer um novo ano agrícola aí bastante promissor depois de ter passado o que passaram no ano anterior.
Sem dúvida, Marcelo, prazer estar com você. Samantha já está aqui conosco. Samantha, bem-vinda, rainha da sustentabilidade, que legal ter você com a gente aqui.
E, olha, obrigada.
Eu queria deixar aqui uma mensagem maravilhosa para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Agudo, do lado de Santa Maria. Curiosidade, nessa cidade foi descoberto o dinossauro mais antigo do mundo.
Uau!
É uma curiosidade, tá certo? Que eu fiquei sabendo lá, na visita que eu tive lá com 3 dias que eu passei lá com esse pessoal, mas eu não vou falar do dinossauro, não, que é uma curiosidade.
Ô, Tejão, dinossauro é o nome da sua banda,
né? É, uma banda velha, dinossauros rock band, né? Então, me identifiquei também. Impressiona, muito legal a história lá em Agudo, que é uma cidade muito acolhedora, tem os picos, né? Os picos dos morros, por isso chama Agudo. Mas o bacana de lá, eles estão aqui com a gente, acho que estão todos aqui nos assistindo, a reabilitação do arroz. Ali, uma empresa pioneira de imigrantes que vieram para o Brasil há muito tempo, né? O seu Otmar, um alemão, bravo, mais de 80 anos, parecia um garoto de 20, o Nilo. E uma coisa interessante também, mulheres lá no comando da empresa, mulheres fortíssimas, extraordinárias, a Leila, a Vanessa, a Isa, a Cleusa, ou seja, eu fiquei encantado. Mas, fundamentalmente, com o que eu pude ver da situação que ficou naquele local, com a enchente, com aquela catástrofe do Rio Grande do Sul, e a recuperação. É impressionante, você vê as lavouras, você vê a indústria também atuando, funcionando, e como o pessoal se ajudou naquele período ali em que teve que enfrentar tudo aquilo alagado. Então, eu volto do Rio Grande, sempre tive e tenho pelo Rio Grande um carinho pessoal, particular, até porque minha mãe adotiva é gaúcha, então eu tenho pelo Rio Grande um carinho também especial por isso, mas eu voltei realmente entusiasmado. E uma coisa importante, que qualidade de arroz! Temos o melhor arroz do mundo lá, turma, o Rei Arthur. Tive uma aula espetacular no arroz, também fiquei encantado com coisas que eu desconhecia da qualidade, da beleza que é o arroz brasileiro. Então, aquela bobagem toda que teve naquela época, vocês se lembram? Vamos importar arroz, não sei o que lá, que gerou um mal-estar terrível. Ou seja, o pessoal superou tudo. E ali haviam cerca de 800 famílias no encontro, comemorando ali os 65 anos da Dicof, que é a companhia. Mas, fascinante, famílias agrícolas e ali Que show! E como isso é muito legal para a gente no Brasil, que enfrenta um monte de desafios a todas as horas. Parabéns, Agudo, parabéns a vocês, viu?
O Tejão, realmente, ir ao Rio Grande do Sul, toda vez que a gente volta de lá apaixonado, porque, primeiro, a receptividade do gaúcho é extraordinária, e, segundo, essa capacidade de empreender, de superar e de vencer é uma coisa encantadora, e a gente vê isso claramente quando os times de São Paulo, do Rio, jogam com o Grêmio, com o Internacional, com o Juventude, e a gente vê a raça dos times gaúchos, e isso fica bem evidenciado como uma característica do povo, né? Ter raça, ter resiliência, ter força. Então, um abraço a todos os gaúchos que estão nos assistindo. Gente, eu queria colocar um ponto aqui, Samanta, inclusive queria que você já puxasse essa discussão, que é o seguinte: o Brasil tem crescido fortemente na produção de biocombustíveis. Uhum. E há uns 6 meses atrás, aí, algo em torno de 6 meses, foi feita uma reunião mostrando para o governo que uma coisa fundamental na estratégia de sustentabilidade e da intensificação do uso do biocombustível é um negócio chamado previsibilidade, né? Então, é a gente estabelecer um planejamento na qual, a cada ano, a gente sobe um ponto percentual de biocombustível na mistura com a gasolina ou com o diesel. E agora, com essa questão da inflação, né, de alguns alimentos, por exemplo, o óleo de soja, a última vez que eu vi, se não me engano, tinha subido cerca de 39% nos últimos 12 meses, e outros produtos aí que subiram significativamente, isso gerou uma preocupação muito grande no governo, e o próprio presidente da República chegou a questionar: será que não é esses biocombustíveis que estão provocando essa inflação dos alimentos? Então, eu acho que é muito importante a gente mostrar aqui para o nosso público rural e urbano que existe produção suficiente para atender o mercado alimentício e combustível, e nós não podemos encontrar bodes expiatórios aí para culpar, porque não é por aí o caminho. É isso, Samanta.
Perfeito, Marcelo, perfeito. E olha, bem on timing entrou o nosso mestre Roberto Rodrigues, que escreveu um artigo primoroso a respeito de inflação. Bem-vindo, Roberto.
Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, meu
tudo
querido.
Bom, Roberto, bem-vindo.
A introdução aqui do Marcelo, Roberto, foi exatamente sobre alguns comentários que surgiram nessa questão da inflação sobre culpar os biocombustíveis pela alta dos alimentos. Uma coisa que a gente precisa entender é que, sim, existe uma discussão a respeito da comida versus o biocombustível. Por quê? Porque fora do Brasil, onde não tem espaço, realmente uma concorrência. Se ficar mais vantajoso para o produtor plantar energia, e aqui a gente está falando de biocombustíveis, a gente está falando de etanol, das oleaginosas que podem ser aí adicionadas ao diesel, com certeza lá fora pode ser que haja uma concorrência da produção dos combustíveis frente à produção de alimentos. Agora, uma coisa que é preciso que todo mundo entenda é que aqui no Brasil, gente, não existe esse perigo. A nossa agricultura ocupa 8% do nosso território. Ah, isso quer dizer que vai ter que desmatar? Não, porque 21% é ocupado por pastagens. E caso nós tenhamos aí uma grande vantagem de produzir biocombustíveis, nós podemos avançar nessas áreas que já estão abertas. Então, não há aqui dentro do Brasil essa concorrência entre combustíveis e alimentos. Muito pelo contrário, o que a gente briga aqui, viu, Marcelo, bem pontuado pela previsibilidade do que a gente precisa produzir, é sim essa esse plano, né? A gente sempre fala aqui que falta estratégia, é um plano de quanto o Brasil vai misturar de biocombustível no combustível fóssil ao longo dos próximos anos. Lá, quando foi votado o RenovaBio em 2017, era para ter essa previsibilidade, teve, mas veio pandemia, atrapalhou, e agora nós estamos, sim, com um plano traçado de acrescentar 1% a mais por ano no combustível fóssil de biocombustível. Isso vai fazer transição energética e não, definitivamente, não vai concorrer com alimentos. E aí eu vou falar, já que falamos de inflação, Roberto, já vou passar a bola aqui, porque que artigo incrível, parabéns, viu?
Nossa, Samanta, obrigado, boa tarde a todos. Estão me ouvindo?
Boa tarde,
estão
me ouvindo? Sim, bem? Sim,
sim. Então tá bom. Esse tema que colocou, Samanta, é um tema muito antigo. Quando o PROC foi criado, há 50 anos atrás, em 1975, houve uma discussão muito radical a esse respeito. Várias instituições acadêmicas e não acadêmicas diziam: vai faltar comida no Brasil, vai botar cantando no jardim da igreja, não vai ter comida. E houve uma grande oposição ao PROC naquele período, muito grande, inclusive da própria Petrobras, que tinha medo de perder o seu trono nos combustíveis fósseis. Houve muito combate. O que aconteceu exatamente o que você falou. A cana-de-açúcar foi avançando em áreas de pastagem tradicionais, e aí aquelas pessoas que não tinham máquina, não tinham a digestão, passaram a produzir grãos e alimentos onde antes não produziam. Então, exatamente o contrário. Os canaviais avançaram sobre o centro-oeste, sobre a fronteira agrícola, introduzindo tecnologia, gestão, mecanização, e a produção de alimentos explodiu extraordinariamente, da mesma forma com o biocombustível. Então, é uma bobagem isso aí. Agora, eu entendo perfeitamente a posição de governo. O governo, quando vê preço de alimentos subindo, logo traduz aquilo em voto, né? E quer resolver o problema com medidas que jamais funcionaram fora do mercado. Então, um tema, vamos parar de produzir biocombustível, porque a soja está muito cara. Mas é a circunstância, daqui a um mês acabou o problema e vamos para frente. É só deixar o mercado funcionar.
Roberto, eu queria te fazer uma pergunta que me veio na mente na hora que você estava falando aí, negócio do voto. Os políticos de Brasília ficam muito preocupados em fazer o que dá voto para serem reeleitos. Os presidentes e diretores de cooperativa, eles são eleitos pelo voto dos produtores, eles fazem o que precisa ser feito, muitas vezes chegam a negar crédito para um cooperado por ele não ter estrutura financeira para obter aquele crédito, que teoricamente é uma medida impopular, mas as cooperativas só estão crescendo cada vez mais bem administradas e tal, e de três em três anos, de dois em dois anos, de quatro em quatro anos, a diretoria, os presidentes têm que ser reeleitos. Por que que funciona tão bem o cooperativismo e lá em Brasília isso não tem funcionado tão bem?
Marcelo, eu não sei se dá para fazer uma comparação entre as duas coisas, governo e cooperativa. Cooperativa é uma empresa privada de propriedade do cooperado, para ser dono da cooperativa. Então, a cooperativa é uma extensão da propriedade individual no coletivo. Então, um produtor é pequeno, não pode ter um armazém, não pode contratar um agrônomo, não pode ter um advogado, não pode ter uma fábrica. Tem tudo isso na cooperativa. Embora que a cooperativa tem que ter uma gestão que se preocupe com isso. Que se preocupe, se ela é uma extensão da minha propriedade, o indivíduo que eu vou eleger para dar uma cooperativa tem que administrar a cooperativa como eu mesmo propriedade. O parafuso que entra ou que sai da propriedade, eu contabilizo, controlo e tenho um rigor muito grande para que o resultado seja positivo. A cooperativa é a mesma coisa. Então, o líder cooperativista tem que defender os interesses efetivos, verdadeiros, legítimos do cooperado, porque o cooperado é dono da cooperativa. Então, ele é sócio, usuário e dono da cooperativa. Então, por isso que as coisas são mais objetivas. O cooperado, o dirigente da cooperativa, faz aquilo que é essencial para o cooperado. Ele, como é cooperado também, ele sabe o que precisa e vai fazer aquilo que é necessário. Então, é objetivo, o projeto é objetivo. Não tem uma discussão política. O que tem que fazer? tem que comprar adubo mais barato, tem que comprar defensivo mais barato, tem que fazer um pool comercial para vender a soja, tem que fazer uma fábrica para moer o milho. Então, aquilo vai sendo um projeto, como foi dito pela Sabato, com previsibilidade, para que todos os sonhos, desejos e necessidades dos cooperados sejam atendidos. Por outro lado, o cooperado cooperativa sabe perfeitamente quem é o bom pagador, quem é o mau pagador, e vai negar crédito, vai negar favores ou oportunidades para aqueles que não são corretos adequadamente para a cooperativa.
Então, Antônio da Luz está conosco. Antônio,
não, Roberto, grande gaúcho. Só um minutinho, Feijão, só um minutinho. E eu passo já para você, Antônio. Por exemplo, se um presidente de cooperativa quiser ser populista, ele quebra a cooperativa. Porque, por exemplo, se a soja está 120 e ele começar a pagar 130 para agradar o cooperado, ele afunda a cooperativa. Se o adubo tem que vender por 1.000 e ele vender por 800 para agradar o cooperado, ele quebra a cooperativa. Então, assim, eu concordo com você, o seu diagnóstico foi perfeito, mas, de alguma forma, existe uma semelhança. Se, quando alguém de Brasília se torna populista atrás do voto, ele começa a fazer o que não é certo, o que é profissional, o que deveria ser feito. E aí, ele compromete a nossa grande organização, que se chama Brasil. Antônio.
Muito boa tarde, Marcelo, ministro Roberto Rodrigues, Tejon, que passou aqui no Rio Grande do Sul, deixou um rastro de saudade aqui, o pessoal adora o Tejon lá no centro do estado, lá 800 famílias foram lá aprender, ouvir e crescer com o Tejon, que coisa maravilhosa. É sempre muito bom quando o Tejon passa por aqui e deixa um rastro de coisas boas. Samantha Pineda, prazer estar contigo aqui. Eu quero também dar um abraço no Nicolau e no Ronaldo, que são nossos participantes aqui, seguidos do nosso chat, da nossa audiência. Olha, eu acho que tem uma diferença fundamental, Marcelo, na questão das cooperativas e do governo, é que quando um governo toma medidas equivocadas, que vão gerar um efeito danoso, via de regra não vai estourar na gestão dele, ou vai ser problemático mais para frente. E ao passo que, numa cooperativa, nós somos prejudicados de imediato. As perdas, elas não são difundidas no país inteiro para 210 milhões de pessoas. Nós estamos falando ali de centenas ou poucos milhares de cooperados que é quem vão enfrentar o problema. Além do mais, a gestão pública ela é muito mais complexa que uma gestão de cooperativas. E os produtores, eles têm se acostumado com as distribuições nos finais de exercício, elas têm exigido por parte dos dirigentes de cooperativas bons resultados, o pessoal tem acompanhado, isso é uma evolução, como todos nós estamos em evolução, o cooperativismo também está. E agora, vocês conhecem o cooperativismo muito mais que eu, estão nele muito mais integrados do que eu. Agora, o que a gente observa é que ano a ano as gestões das cooperativas evoluem, elas viajam, elas passam por treinamentos, elas melhoram os níveis gerenciais, e isso tem sido determinante para o crescimento do setor, não é à toa que cresce aí 2 dígitos por ano, mesmo em anos de crises bastante significativas.
Marcelo, deixa eu agregar uma coisinha aqui. Deixa eu agregar dois pontos, seguindo a senha colocada agora pelo Antônio. O cooperativismo tem duas importantes modificações recentes que vale a pena refletir, que acontece muito fortemente depois da Constituição de 88. Em 88, a Constituição de 88 criou a autogestão. Até então, o cooperativismo, para ser criado, precisa de uma autorização do funcionamento do governo. O governo autorizar para ter funcionar ou não. Nós tiramos da Constituição de 88, criamos a autogestão, e o sistema passou a se controlar a si mesmo. E aí, tem duas importantes modificações, Marcelo, doutrinárias e pragmáticas. A primeira é a seguinte: até anos 80, 90, o bom presidente de cooperativa era aquele que interpretava os anseios do cooperado, aquele que consultava o cooperado, o que queria fazer, e fazia aquilo que ele queria. Ele auscultava o seu corpo místico para tomar decisões em relação a que ser feito. Só que, com a economia globalizada, as decisões têm que ser mais rápidas. Então, não dá tempo de consultar todo mundo que compra, não compra, vende, não vende, constrói, não constrói. Não dá tempo de consultar todo mundo, provar que é bom e tal coisa. Então, o novo dirigente de cooperativa não é mais um simples intérprete dos anseios e sonhos do cooperado. Ele é um visionário. Ele tem que ser eleito com a proposta. Ele tem que convencer a sua base eleitoral, os seus associados, os seus cooperados, e que tem que fazer A, B e C. E se ele for eleito, é eleito com um projeto, não é eleito para depois consultar as pessoas. Então, isso ficou muito mais prático, Marcelo, muito mais objetivo. O presidente é eleito, que ele fez uma proposta, foi eleito com aquela proposta e executa aquilo. E ao executar isso, vai ganhando credibilidade do cooperado, vai consultando permanentemente para a evolução acontecer e dá uma dimensão muito mais sólida para as ações da cooperativa, muito mais objetivas para aquilo que é efetivamente necessário. O novo diretor, o novo presidente cooperativo, o novo líder cooperativista, é um visionário estratégico e não apenas um intérprete e um tradutor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que o Antônio falou agora. Nós criamos o SESCOP, do cooperativismo, o S do cooperativismo, no final dos anos 80, começo dos anos 90. E o SESCOP se transformou num instrumento de treinamento. Isso que o Antônio falou é muito importante. Hoje, toda a cooperativa, seus diretores, seus gerentes, seus funcionários, seus superintendentes, são treinados sistematicamente pelo SESCOP e vão ganhando uma dimensão muito maior na qualidade da gestão. Então, o cooperativo melhorou de gestão de maneira espetacular. São coisas, esses dois pontos, o novo dirigente e o novo gestor, têm uma mudança enorme para o bem das cooperativas. Por último, Marcelo, um dado que é relevante, a cooperativa, ela é o espelho da realidade onde ela está inserida. Então, se você estiver numa comunidade que tem uma visão associativista, uma visão de longo prazo, então ela é sucesso. Tem uma comunidade que o objetivo é imediatismo, não vai para frente. Então, o cooperativo também tem a ver com a formação da sociedade onde ela está inserida.
Por tudo isso que você falou, Roberto, que o cooperativismo brasileiro é um sucesso, né? Devido a todo esse profissionalismo, essa capacitação, essa mentalidade empresarial, esse planejamento e essa visão estratégica dos negócios. O Tejon, eu queria o seu comentário aqui em cima de um material que eu estava lendo há pouco, vindo do Fórum Econômico de Davos, na Suíça. O presidente de Singapura fez uma apresentação lá dizendo o seguinte: no mundo, nos próximos 10 anos, vão ser gerados 400 milhões de empregos e entrarão no mercado de trabalho no mundo nos próximos 10 anos 1,2 bilhão de potenciais trabalhadores. E como resolver essa questão? Na visão dele, nós temos uma filosofia muito voltada para o diploma e para os rótulos, e que a gente deveria, desde do início da educação dos nossos filhos, já motivá-los a aprender tecnologia, alguma profissão técnica, porque o futuro, as grandes oportunidades estarão nas questões técnicas e tecnológicas, e quem não entender isso poderá ser um desempregado nos próximos 10 anos. Então, eu queria, você como um homem que curte muito e apoia muito a educação, queria sua visão a respeito disso.
Caro Marcelo, na verdade, nada diferente do que eu fui educado por meu pai e como nós éramos educados. Meu pai me obrigou a fazer um curso de eletrônica, porque eu tinha que saber fazer alguma coisa, tá certo? Consertar rádio. Então, essa coisa era como era antigamente. Tem que ter, desde pequeno, na primeira infância, segunda infância, alguma coisa que você saiba aquilo que você é ou aquilo que você não é. É um amor ao trabalho. Mas eu queria aproveitar só um pequeno comentário. O Roberto falou de cooperativa, e tem uma que você participou, ou seu pai fundou, a Coplana, 1963, né? A Coplana, e o pessoal está fazendo amendoim, uma revolução com amendoim e tal, e o pessoal está bravo porque o amendoim perdeu aí o benefício que tinha, o que é uma coisa injustificável. Então, a turma está lá, está nesse momento pedindo que o governador volte e conceda o mesmo benefício para todo o agro, também para o amendoim. E a turma lá do Rossato, o pessoal lá, é simplesmente extraordinário. Mas essa tua questão, meu caro Marcelo, é óbvio. É, outro dia me perguntou uma jovenzinha de 12 anos como é que ela fazia para encontrar o que ela é, qual era o do dom dela. Eu falei, experimente 10 para você saber o que você não é. Para a gente descobrir o que é, raros são o João Carlos Martins da vida que com 6 anos descobriu que era um tremendo pianista. Isso é muito raro. Então, exercite 10 coisas. Elimina o que você não é para você encontrar o seu dom. E aí, meu caro Marcelo, é o que você falou. Se você não fizer isso na primeira infância, você não cria um valor. E está uma dificuldade danada para arrumar mão de obra. Vindo lá do Rio Grande do Sul, onde eles amam você também, viu, Antônio? Vou te contar. Tu é outro negro aí, eu falei de você lá em Acordo, eu, Antônio. O pessoal tem dificuldade de ter mão de obra para mexer numa máquina, numa operação. Tá? Então, é um problema, eu acho que mundial, mas é educação de primeira infância que faz isso.
Eu quero aproveitar, deixa aqui, viu, Marcelo? Porque já que falamos de educação...
Agora, viu, Samanta, eu só queria acrescentar um pontinho que o Tejão falou, porque o Tejão gosta de música também, eu acho que a grande questão é que no mundo hoje, todo mundo quer ser o vocalista da banda. E uma banda precisa de gente que toca chocalho, que toca pandeiro, que toca outros instrumentos, para ser verdadeiramente uma banda ou uma orquestra. Então, eu acho que nós temos que criar, né, Tejão, como você mesmo disse, uma multiplicidade de vocações e alternativas para a gente poder preencher melhor os espaços que estão aí no mercado. Vai lá, Samanta.
É exatamente isso, Marcelo. A colocação do Tejão é perfeita, porque hoje o grande tema é a educação. Eu, né, com o direito ambiental, por exemplo, eu não consigo contratar mão de obra. Eu tenho vaga no escritório e eu tenho falta dessa visão de multidisciplinar que um advogado do meio ambiente que trabalha para o agro tem que ter. Você falou lá, Tejão, do Rio Grande do Sul. Estou indo para lá quinta-feira, viu, para Condor, lá pertinho de Passo Fundo, fazer uma palestra lá. Mas o Rio Grande do Sul, eles trazem gente de fora, porque falta gente. Então, hoje, eu queria deixar, inclusive, aqui, chamar a atenção, que o De Olho no Material Escolar é um movimento que todo mundo tinha que acompanhar, que está brigando pelo Plano Nacional de Educação, que vai ser votado esse ano e que vale para os próximos 10 anos. Incluir questões de tecnologia, outras coisas técnicas, desde o comecinho na educação infantil, para que essas crianças se descubram, para que elas entendam do que elas gostam, o que elas querem fazer. Essas experiências, Tejão, elas deviam ser criadas dentro da escola. Na minha época, eu tive técnicas agrícolas, indústrias do lar, a gente aprendia a fazer barra, pregar botão, enfim, fazer coisas que você precisa fazer no seu dia a dia, em casa. Mas eu tinha também marcenaria, eu tinha coisa de solda, enfim, não me lembro nem o nome que era aquilo, mas eu tive experiências na escola, a gente precisa reintroduzir isso.
Ô, Antônio, eu quero mandar uma para você puxar a discussão aí agora. Em 2023, a China representou 36,2% das exportações do agro, o ano passado 30,2%, porque a gente conseguiu pulverizar um pouco mais as nossas exportações, e agora com essa taxação de 10% que o governo americano fez contra a China, contra os produtos chineses, gerou uma represália já do governo chinês, estabelecendo uma taxação para uma série de produtos norte-americanos de 15%. É possível que, se o Brasil tiver sabedoria e bom senso no meio de briga de dois gigantes aí, que oportunidades interessantes surjam para o milho, para a soja e para o algodão brasileiro e talvez vários outros produtos também, a própria suco de laranja, o próprio café e assim por diante, e as proteínas animais. Qual a sua visão a respeito?
Marcelo, primeiro eu quero dizer que a Letícia não está aqui hoje, mas o pessoal do De Olho do Material Escolar está todo aí, porque o pessoal está comentando aqui nos comentários, coisa maravilhosa. E esse pessoal, essa mulherada, pessoalmente, merece uma estátua, né? Porque eles agitam e levam um conteúdo para onde precisa, levam luz onde está escuro, que é justamente a educação, melhorar a vida. A gente só vai melhorar a nossa vida no futuro se a gente melhorar a educação, isso é um clichê, só que a gente tem que sair do clichê para ação, e é isso que o De Olho no Material Escolar fez e faz. Parabéns a todos aqueles que fazem o De Olho no dia a dia. Marcelo, é evidente que a China ela pode gerar alguma contratarifa amanhã ou depois, mas neste momento ela não trouxe nada para a agricultura, ainda que esteja no agronegócio tarifando as máquinas agrícolas, o que pode ser uma oportunidade para o Brasil, acho que uma oportunidade pequena, porque a China já é um grande produtor de máquinas agrícolas também, mas não custa dar uma conversada com eles, ver se eles não querem também umas máquinas, né? Agora, eu estou impressionado, Marcelo, com as possibilidades no Canadá. O Canadá, ele tem o trade, né, que é a soma entre exportações e importações, Estados Unidos e Canadá, é bem maior do que os Estados Unidos e China. Assim como no México, nós temos um trade muito maior entre Estados Unidos e México do que Estados Unidos e China. Então, e o Canadá, ele impôs um monte de tarifas para produtos agro dos Estados Unidos. Um monte. Então, eu acho que talvez o caminho não seja nós olharmos para aqueles parceiros que nós já temos olhado, que já estamos lá, que já estamos posicionados, e claro, qualquer deslize dos nossos concorrentes, nós estamos caindo para dentro lá também, que é no caso da China. Mas eu acho que nós temos que olhar para mercados que não são tão óbvios, que nunca foram óbvios, como o Canadá. O Canadá, ele faz todo sentido comprar dos Estados Unidos, pela distância, pela proximidade. Agora, com uma tarifa de 25% dos produtos do agro para entrar no Canadá, será que essa distância compensa a tarifa? Então, acho que nós temos que olhar naquele ponto que falamos na semana passada. Nós somos mercadores da paz. O nosso produto gera paz. Se os nossos clientes querem brigar para vender eles, nós vamos vender para quem quiser comprar o nosso produto.
Verdade. O Roberto, a Abimac divulgou que está muito motivada, entusiasmada com as feiras desse ano, as grandes feiras aí, Show Rural, Copavel, Barra Show, todas as feiras importantes do agro brasileiro. E eles preveem um crescimento de 8% nas vendas para esse ano, mesmo com essa taxa de juros mais alta. Na sua visão, mesmo o agricultor vindo aí de um ano anterior que foi muito desafiador e difícil, você acha que essa perspectiva da Abimac ela é factível? Qual a sua visão?
É uma premissa também óbvia. O ano passado, elas venderam muito menos do que nos anos anteriores. Então, o ano passado é uma redução significativa da venda de máquinas agrícolas. Mas que esse ano recuperar 8%, recupera uma parte que foi perdida no ano passado. Não é nenhum sucesso maravilhoso, mas acho que é uma coisa natural. Nós devemos ter uma safra grande esse ano. Uma safra, talvez não uma safra ré, mas será uma safra grande, mais de 300 mil toneladas de grãos. E isso vai ter uma rentabilidade razoável para o rural. Alguns segmentos, como café, laranja, particularmente esses dois produtos, estão com resultado muito bom, assim como a pecuária, a área de proteína animal também. Então, alguns setores estão mais capitalizados que no passado, e por isso devem comprar mais máquina. Então, não duvido dos números da Abimac, não.
O Samantha, esse final de semana a mídia divulgou que lá em Belém estão chegando a pedir 2 milhões de reais pelo aluguel de um apartamento por 15 dias. E que esse valor do aluguel ele é quase suficiente para comprar o imóvel, né? O Como é que você está vendo aí a evolução da organização? A nomeação do embaixador foi uma medida muito correta, porque é uma pessoa muito preparada para liderar a COP30, né? Mas essas questões de infraestrutura, será que esses 4.500 leitos que virão dos navios, que serão aportados lá, será que essas casas que as pessoas sairão lá de Belém para alugar, para dar suporte, será que tudo isso será suficiente para o Brasil atender os visitantes de forma digna e de forma deles poderem ir embora falando bem da gente?
Sinceramente, eu espero que sim, Marcelo, mas eu temo que não. Quem conhece Belém, né, sabe das dificuldades da cidade. É uma cidade de pessoas com uma renda baixa, uma renda per capita baixa. É uma cidade que tem pouco esgoto tratado, que tem esgoto a céu aberto em várias ruas, que tem becos. É uma cidade que tem lixo na rua. Então, você até faz uma estrutura com bastante dinheiro e rápido, mas você não educa uma população do dia para a noite. Tem problemas, sim. Então, tem muitas delegações que estão se recusando a ficar em navios, a colocar seus líderes em navios por uma questão de segurança, nesses barcos que estão aportando lá para suprir a necessidade dos leitos dos hotéis. Eu entrei esses dias em um hotel popular aqui para tentar ver, R$600 mil a semana. R$600 mil uma semana de COP lá em Belém. Então, realmente, eu não sei se isso vai dar certo com relação à infraestrutura da cidade. A gente tem visto, sim, um grande esforço do governo federal junto com o governador Helder Barbalho. Nós, como você mesmo disse, o presidente da COP é uma pessoa... Só que aí eu acho que a gente separa, né? Uma pessoa super qualificada para estar lá, mas para falar de COP. Nós vamos falar a respeito de financiamento climático, vamos falar sobre as questões de como funcionar a diminuição de emissão pelos países desenvolvidos, o que vai acontecer daqui para frente, estamos falando de agenda. Mas, para falar de infraestrutura, eu realmente temo que a gente não consiga. E já há uma certa pressão em cima do presidente Lula aqui em Brasília para ter cidades alternativas, para fazer a COP funcionar, acontecer em mais de uma cidade simultaneamente. Não sei como é que vai dar isso, não.
Tejão, Roberto, Antônio, querem comentar alguma coisa?
Bom, podemos comentar que a vida é feita de dificuldades. Portanto, enfrentá-las é o único caminho. Eu espero que enfrente e que consigamos ter criatividade tropical brasileira para resolvermos isso. Mas é através disso que a gente progride, enfrentar as dificuldades.
Você tem um livro chamado O Poder do Incômodo, né, Tejão?
Exatamente isso. Ah, vai incomodar e vamos ver.
A criatividade que tiveram foi aumentar o preço da diária. Esse é bem criativo mesmo que tiveram.
Essa aí, é bem criatividade, bem vagabunda, viu, Roberto? Essa aí.
Pois é. Mas.
Tejão, concordo. Pode falar, Roberto.
Não, eu concordo com a Samantha, que é muito complicado, porque não é só, não é só lugar para dormir. É comida para todo mundo, abastecimento adequado, é transporte adequado numa
cidade.
É a estrutura como um todo é complicada. Vamos ver, tomara que dê certo.
Por um lado, é bom que dê assim, um pouco de problema, né? Para que as pessoas possam enxergar o que a gente passa aqui, né? É bom ver o lixo na rua. É bom ver o esgoto não sendo tratado, poluindo os rios, a falta de coleta de lixo, que indirá de separação, problemas sanitários de toda a ordem. Quem sabe com isso o mundo veja o que causa poluição no Brasil de verdade e veja que os nossos problemas eles são muito mais graves do que às vezes se quer fazer crer. Os nossos problemas de saneamento, os nossos problemas de saúde básica em várias regiões do Brasil, eles precisam de um cuidado especial. Quem sabe a COP chame atenção para isso, porque tem muita gente indo lá para tentar fazer o agronegócio de alvo. Quem sabe chegue lá e veja onde é que nós realmente temos problema.
E pare de romantizar a floresta, né, Antônio? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Ver que aquela população que tem o IDH baixíssimo... que tem por conta de um excesso de proteção daquele bioma, não tem muita alternativa, que acaba sendo criminalizado quando quer fazer o uso de 20% da área para o agro, mas que vive com o IDH baixo e na miséria em cima de riqueza, riqueza mineral, riqueza de solo, riqueza que poderia ser utilizada, né?
É que sempre é fácil dizer como os outros têm que viver quando a vida da gente está resolvida, né? Quando a pessoa está bem, está morando numa grande cidade, trabalha num lugar com ar-condicionado, tem uma vida confortável, aí as pessoas começam a ditar para os outros como elas têm que viver. Então é bom ir lá ver como é que aquelas pessoas vivem, para ver que elas precisam muito mais de produzir, de trabalhar, e é o que elas querem. Ninguém quer viver de esmola, ninguém quer viver mal. As pessoas querem ter oportunidade de trabalhar, quem sabe tenha esse outro lado, embora eu acho que não vão enxergar, mas pelo menos tem a oportunidade de ver.
O Ronaldo Trencente fez uma pergunta aí agora. O Pará, para fazer toda essa organização, está cobrando uma taxa por saca de soja, por saca de milho, que é uma verdadeira facada nas costas. O Pará e o Maranhão já fez também. Uma discussão muito grande sobre a legalidade disso aí. Hoje, a Samanta deve saber coisa de advogado para brigar por esse tema aí, que é muito complicado.
Aliás, o internauta nosso, Ronaldo, colocou aqui, para nós aqui, essa pergunta. Governador, que está cobrando imposto. Ronaldo Trecente colocou essa pergunta aqui.
Então, exatamente. Ó, vamos lá, a legalidade, né? Não é possível ao Estado criar um novo tributo desse jeito. Mas o que esses governadores estão fazendo que está acontecendo para legalizar essa taxa? Eles colocam isso como sendo uma taxa que não é obrigatória, que é facultativa. E aí a lei, como ela não coloca uma taxa obrigatória, ela não caracteriza como tributo e a gente não consegue derrubar pela constitucionalidade. Só que, de fato, quando você passa a cobrança passa a acontecer, ela acontece já na emissão da nota fiscal do produto. Vendeu a soja, já fica lá retido aquele pedaço, né, aquela taxa. Como acontece no Mato Grosso, como está acontecendo em Goiás, pela taxa criada pelo Caiado, e como agora muito provavelmente vai acontecer no Pará. É quase que um subterfúgio jurídico para fazer valer a constitucionalidade disso, e por enquanto está passando, viu, Roberto? Infelizmente.
Eu sei que está passando, mas é um absurdo, porque é uma facada nas costas. Um absurdo. No meio da safra, fazer uma coisa dessa acontecer.
É impressionante como a cultura do imposto tá na moda no Brasil, né? E isso está nas prefeituras, nos estados e na União. E alguém tem que fazer alguma coisa, né? Porque só subir imposto, um dia nós não vamos ter energia física para carregar esses impostos nas costas e o Brasil vai sucumbir, né? Alguém tem que começar a enxergar e tem que cortar a despesa, tem que aumentar eficiência de gestão, melhorar o planejamento, né?
Agora, cobrar imposto, Marcelo, ele requer todas essas questões que você muito bem levantou. Mas tem impostos em lugares e impostos em lugares. Se nós estamos taxando um lugar que está começando com a produção, qual é o sinal que eu estou mandando? Não vem produzir aqui. Uhum. Não vem desenvolver. É muito pior essa situação do que fazer num lugar que já está desenvolvido. Num lugar desenvolvido é deplorável, é terrível. A gente pode adjetivar aqui de várias formas. Agora, fazer isso num lugar que está começando é cruel. Porque está condenando pessoas ao subdesenvolvimento.
Exato. Pois é. Por outro lado, o estado de Roraima, que começa a safra agora em abril, porque ele está no hemisfério norte, ele terá um crescimento na área plantada bastante significativo, ao redor de 7%, 8%, e os agricultores e o Estado lá estão trabalhando de mãos dadas para avançar fortemente o agro no Estado, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê notícias ruins, a gente tem notícias boas de algumas localidades onde os avanços estão ocorrendo.
E Roraima merece parabéns, viu, Marcelo? Estão fazendo uma belíssima gestão em Roraima. Parabéns lá.
É verdade. E eles, para rastreabilidade, agora a gente teve no final do ano passado, o MAPA, o Ministério da Agricultura, lançou o programa de rastreabilidade bovina, né, aqui no Brasil. E agora, essa semana, lançou, criou um grupo de trabalho para estabelecer essa rastreabilidade. Roraima já tem um programa que está sendo aí quase que um exemplo para que o Brasil estabeleça esse programa de rastreabilidade bovina. Então, está realmente, às vezes, está lá longe, quietinho, mas está surpreendendo, né?
Existem uns índices...
Eu estive lá, com uma palestra na escola-feira deles e fiquei impressionado com a organização do Estado e com a unidade entre as entidades privadas e o governo, com um único planejamento, todo mundo falando a mesma língua, eles olhando lá para o porto em Georgetown. Olha, Roraima está de parabéns, realmente.
É, eu sou um cara apaixonado por índices, né? Eu acho que os índices, eles são balizadores que dão informações muito importantes para nós. Essa semana saiu na mídia aí um estudo feito em 131 países, sobre a produtividade da mão de obra. E o Brasil ficou em 78º lugar, na frente da China, que está em 79º, e na frente da Índia, que está em número 101. Né? Agora, aqui tem alguns dados que são interessantes para a gente refletir aqui nesses momentos aqui ainda do programa. O Brasil está abaixo da média global. E os Estados Unidos, a mão de obra norte-americana, produz mais de 4 vezes o que a mão de obra brasileira produz. E o Canadá, que trabalha só 32 horas por semana, em média, enquanto o trabalhador brasileiro trabalha 39 horas, o trabalhador canadá consegue produzir em dólar 3 vezes mais do que o trabalhador brasileiro. Né? E aqui vem uma análise das causas disso. Porque como que é calculado esse índice? Pega a receita total do país e divide pelo número total de horas trabalhadas dos trabalhadores. E aqui você vê um fator muito importante, que a gente precisa investir fortemente na educação para melhorar a eficiência da mão de obra brasileira, capacitação. Nós precisamos melhorar a infraestrutura, nós precisamos avançar na tecnologia e, principalmente, operações industriais de agregação de valor, e vender valor agregado, né? Porque senão nós sempre estaremos, inclusive, atrás do Chile, do Uruguai e da Argentina.
Tá certo, Marcelo. Voltamos para de olho material escolar. A educação é a base do processo. Mais uma vez, a Letícia e a turma dela têm uma responsabilidade histórica, talvez a mais importante que eu encontrei no Brasil hoje é o de olho material escolar. Talvez seja a de olho material escolar, porque está havendo uma profunda revolução nesse processo, que é a base de qualquer chance de construção. Mas o Nicolau Cafá fez uma pergunta interessante aí agora. O que nós achamos que vai acontecer com a política do Trump em relação ao comércio agrícola brasileiro? Nicolau, essa é a pergunta de US$1 milhão. Todo mundo fazendo essa mesma pergunta para todos. Estou chegando uma palestra agora onde o tema era esse aí, exatamente. Ainda é cedo para saber o que vai acontecer. Falta. Ele voltou atrás do negócio do México, do Canadá. A China colocou uma tarifa em relação ao produto americano. O tabuleiro ainda está sendo mexido, para ter certeza que vai acontecer com ele. Vai ter um reconhecimento de protecionismo do mundo inteiro? Vai ter tarifa no mundo inteiro? Como é que a Europa vai reagir? Então, são perguntas que não estão respondidas ainda. Então, vamos ter que esperar pelo menos mais 1 ou 2 meses para ter certeza do que vai acontecer com o Brasil nesse processo todo aí. Mas não é bom, não.
É, a perspectiva não é boa, né? Ô, Antônio, eu queria, só vou completar a pergunta que chegou aqui do nosso telespectador. Tudo bem, tá, como diz o Roberto, está mexendo no tabuleiro, mas a tendência, que a gente viu que o Trump vai e volta, né? Não dá muito para prever o que ele faz, mas a tendência é que realmente tenha taxa, inclusive para nós, para os nossos produtos, tenha taxa para o mundo inteiro, essa proteção aí nos atinja?
Samantha, como disse muito bem o ministro Roberto, é muito difícil saber agora, né? Porque as coisas ainda estão acontecendo. Agora, alguns índices, né, Marcelo, a gente tem para se apoiar. Por exemplo, o comércio Brasil-Estados Unidos, ele é importante para nós, mas não é importante para os Estados Unidos. Nós representamos muito pouco do trade americano. E nós somos um país que os Estados Unidos têm uma balança comercial positiva. Então, nós, a priori, nós não teríamos que nos preocupar. Eu acho que nós não somos a primeira onda desses efeitos. Por outro lado, o Brasil é um país muito fechado. Que, aliás, é uma coisa que me incomoda como economista. Nós somos um país muito fechado. O agro é abertinho. Produto do Mercosul entra aqui sem pagar nenhum imposto de importação. Tarifa externa comum é 10%. Agora, saiu do agro, é tudo fechadinho, tudo protegidinho. E a gente não protege só segmento, Samanta. Samanta, a gente chega a proteger CPF aqui no país. A empresa
Olá.
do Tejon, a empresa do Roberto, a empresa do Marcelo. Então, e isso faz com que a gente perca eficiência, perca crescimento, a concorrência é maravilhosa. E o agro é a prova disso. Quando o governo abandonou o agro à própria sorte, lá a partir dos anos 90, foi aí que a coisa aconteceu. Então, o Brasil é um país muito fechado e isto nos coloca no alvo. Então, isto pesa para nós recebermos tarifas. Por outro lado, tem todos os outros pontos que me parecem fazer com que nós não sejamos um alvo preferencial. Vamos aguardar para ver.
Pessoal, sobre o Donald Trump, eu tenho uma observação que eu gostaria de fazer. O Paulo Rabelo de Castro, vocês conhecem, um economista que eu admiro, ele tem uma frase que para mim é marcante: nenhum ser humano é maior do que o seu currículo vitae. Portanto, o Mr. Trump, dono de cassino, não é? Já esteve com seus cassinos em RJ, prometeu fazer Trump Tower no Rio de Janeiro, não fez, apresentava um programa de televisão, O Aprendiz. Este cavalheiro, obviamente, ele tem um currículo vitae desse tipo. Ele é um mágico dos espetáculos norte-americanos da manipulação de massa. Fala, 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 volta, 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 e ele deixa todo mundo aí falando dele. Parar de falar dele, porque não dá nada racional nesse jogo.
Bom, gente, estamos já caminhando aí para o final do programa e vamos começar a nossa tradicional rodada final aí com as mensagens de cada um. Podemos começar com a nossa dama aí. Samanta, começamos com você.
Marcelo, obrigada pelo cavalheirismo de sempre. Eu quero deixar para essa semana aí a atenção aos novos presidentes, né, que foram eleitos aqui em Brasília das duas casas, Senado com Alcolumbre e a Câmara com Hugo Mota. São dois perfis. O Alcolumbre já foi presidente do Senado, mas hoje o cenário é diferente. Hugo Mota tem um perfil diferente do Lira. E nós precisamos, como agro, estar atentos ao que a gente quer. Ninguém consegue chegar onde não sabe onde está indo. Então, eu acho que a gente precisa olhar para dentro do Congresso Nacional, eleger as nossas pautas prioritárias, continuar brigando por regulamentação de reforma tributária, segurança no campo, questão de invasões, a questão de acesso a crédito, seguro de novo, né, Roberto? Licenciamento ambiental e fazer com que as nossas pautas estejam ali, né, sempre em voga, sempre comentando, porque essas novas presidências têm que estar com isso no ouvido deles o tempo todo. Desejar uma boa semana abençoada para todo mundo.
Dejon.
Muito bem, Samanta, Antônio, Roberto, Marcelo. Eu quero encerrar isso aqui. Primeiro, um abraço imenso, pessoal do Arroz Gaúcho, o pessoal da Dica, aí de Agogo, carinho emocionado no coração. E eu quero encerrar com a música do Dorival Caymmi. Dorival Caymmi escreveu uma música linda, Peguei um Ita no Norte, que dizia: Peguei um Ita no Norte para vir para o Rio morar. Adeus, meu pai, minha mãe. Adeus, Belém do Pará. E a letra agora podia ter a continuidade que é: Vindo para o Rio, aqui decidi para Belém do Pará voltar. Portanto, tudo vai dar certo, pessoal. Grande abraço.
Boa, Tejão. Boa, Tejão. Antônio da Luz.
Marcelo, Tejon, Samanta, ministro Roberto, eu quero terminar respondendo uma pergunta de um telespectador que está sempre interagindo com a gente, sempre fazendo perguntas maravilhosas, o Ronaldo Trescente, que perguntou sobre o Sistema S. E aí me lembrei de fazer uma justiça aqui. Ronaldo, imagina o que seria o agro brasileiro se não fosse o cenário. Só no teu estado, Ronaldo, são 150 mil, 150 mil pessoas que são treinadas a usar uma colheitadeira, a um trator, a lidar com defensivos
Consolidar.
agrícolas, a cuidar do solo, a fazer, bom, enfim, são centenas de processos. E de todo o dinheiro que o Senar arrecada, 8% fica no meio, ou seja, para pagar a estrutura dos salários, da matriz, enfim, para pagar os custos que tem, e 92%. É para fazer é gasto com o treinamento dessas pessoas, ou treinamento ou consultoria, no caso da TEG. Agora multiplica isso para o Brasil, nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas todo santo ano sendo treinadas. Pessoas que são de baixa escolaridade, na sua maioria, muitas não sabem nem as operações básicas da matemática, mas precisam, desejam melhorar de vida, operando uma máquina ou fazendo algum trabalho que vai aumentar a sua renda. E o Senar vai lá e treina essas pessoas, leva esse conhecimento e isso gera para o agro um salto de produtividade. Então, respondendo a tua pergunta aqui, eu quero terminar fazendo sua homenagem ao Senar, ao Sescoop, a todo o Sistema S, que é um sistema privado e que, se não fosse assim, se fossem os ministérios de Brasília tocando esse dinheiro, eu fico imaginando a falta de comparação que teria com o cenário que nós temos hoje.
Obrigado, amigo Antônio. Roberto Rodrigues, nosso grande guru.
Oh, quem me dera ser guru de um quarteto extraordinário desse aqui. Marcelo, eu gostei muito da lembrança do Antônio sobre o Sistema S. Eu falei também sobre o Sescoop lá no começo da nossa conversa, mas eu queria reiterar mais uma vez aqui a importância de material escolar. Essa coisa é a revolução no Brasil só se dará com a educação. Então, a de hoje tem um papel fundamental nesse processo. E aí, eu queria colocar uma preocupação relevante agora com relação aos biocombustíveis. De novo, aparece aquele negócio: o biodiesel está caro, a soja está cara, vamos diminuir a mistura. Não, nós não podemos fazer esse tipo de coisa conjuntural, em função de fatores que são meramente sazonais e que passam logo. Tem que ter estratégia. Sem estratégia, até João fala isso todo dia, tem que ter estratégia que dê previsibilidade, que dê segurança, dê estabilidade para o sistema funcionar adequadamente. Senão, para, volta, destrói, constrói. É uma perda de tempo gigantesca no Brasil, jogando oportunidade para fora. Biocombustível é um modelo para o mundo inteirinho. A nossa matriz energética é 50% renovável. Desses 50%, metade vem do agro, metade é biocombustível. Então, é uma coisa espetacular que tem que ser preservada. Boa semana para todos.
Obrigado, amigo Roberto. Obrigado aos colegas de bancada. Queria agradecer o nosso público que nos prestigia toda semana. Quem gostou do programa, bote aí no gostei, compartilhe com seus amigos, se inscrevam nas nossas plataformas para a gente cumprir o nosso grande objetivo, que é unir o público urbano ao público rural e fazer o agro crescer, no país. O meu recado final, nós falamos aqui hoje muito sobre a importância da educação e sobre o treinamento. E muitas vezes, em eventos que eu vou, em palestras que eu faço, as pessoas perguntam: eu gostaria de ter um balizador de capacitação, ou de número de horas ou de dias que deveriam ser adotados pela minha empresa. Então, eu queria passar para vocês aqui, aproveitando essa oportunidade da relevância do treinamento e da educação, uma referência de indicadores, para vocês. Uma empresa agrícola deveria treinar por 10 dias úteis, pelo menos no ano, os seus gestores, seus gerentes, os seus líderes. e seus funcionários operacionais, quem opera colheitadeira, trator, pivô central, pulverizador, drone, e plantadeiras e etc., deveriam ser treinados 12 dias úteis por mês. Por ano. Né? Então, fica aí esses dois dados para reflexão, porque as empresas de altíssimo desempenho conseguem ter números de dias de capacitação maiores do que esse ainda que eu passei. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. A gente se vê na próxima segunda-feira com mais uma Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e uma excelente semana.